agora, Band News Manaíra, segunda edição, com Yuri Queiroga e Aline Guedes.
5:03. Boa tarde para você conosco aqui na Band News FM Manaíra, no FM 103.3, no bandnewsfm.com.br e também no aplicativo Band Rádios. Vamos juntos com mais um Band News Manaíra, segunda edição, até às 6 horas da noite. Você do outro lado do rádio, eu, Yuri Queiroga, e ela, Aline Guedes, já estamos aqui a postos. Tudo bem, Aline? Boa tarde para você.
Boa tarde para você, Yuri Queiroga. Boa tarde para os ouvintes que nos acompanham. Tudo bom, tudo bem. Vamos embora para mais um Band News Manaíra, segunda edição, quinta-feira, 23 de julho.
Mais 2.132 novos casos da Covid-19 são registrados pela Secretaria de Saúde do Estado e o número de pessoas que testaram positivo chega a 73.104. Destes, 28.566 já se recuperaram. O número de mortes subiu para 1.618, com 37 novos registros, sendo 9 óbitos de ontem para hoje. A ocupação de leitos de UTI no estado é de 51%. Em João Pessoa, está em 54%. Esse boletim saiu por volta das 16:30.
As academias só devem voltar a funcionar a partir do dia 15 de agosto aqui em João Pessoa. A afirmação é do vice-presidente do Conselho Regional de Educação Física Paraíba, Nilo Montenegro, que participou de uma reunião hoje pela manhã com a Prefeitura da capital. A expectativa da categoria era abrir as portas a partir da próxima segunda-feira, quando a gestão municipal deve iniciar a quarta etapa do plano de flexibilização. Além das academias, bares e restaurantes seguem fechados atualmente. A data prevista para retorno do atendimento presencial é a mesma.
A Prefeitura de Campina Grande suspende as multas contra quem não cumprir uma lei municipal que proíbe a classificação de banheiros de acordo com a identidade de gênero nas escolas da cidade. Ontem, uma decisão da segunda vara da Fazenda Pública ordenou a suspensão dos efeitos de punição, atendendo a um pedido da Defensoria Pública do Estado. A Ação Civil Pública defende que o artigo 1º da lei, que determina que os banheiros devem ser definidos exclusivamente como feminino ou masculino, é inconstitucional. No texto, a juíza Ana Carmen Pereira Jordão também lembrou que não seria de competência do município legislar sobre o tema.
O deputado estadual Ranieri Paulino, do MDB, deixa a liderança da bancada de oposição da Assembleia Legislativa. O motivo é uma possível aliança do pai, o ex-governador Roberto Paulino, com o governador João Azevedo, visando as eleições em Guarabira. Roberto Paulino é pré-candidato à prefeitura. Com isso, concorreria com o grupo do atual prefeito, Marcos Diogo, do PSDB, e da deputada estadual Camila Toscano, do mesmo partido, e filha do ex-prefeito Zenóbio Toscano, que morreu no ano passado.
A CBF marca o jogo entre Bahia e Botafogo pelas quartas de final da Copa do Nordeste para o sábado, às 21h30, no estádio de Pituaçu, em Salvador. A partida é única e quem vencer garante vaga nas semifinais. Ontem, o Belo confirmou a classificação ao empatar com Vitória por 1-1 no estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana, lá na Bahia. Nos outros jogos, o Fortaleza pega o Sport e o Ceará encara o Vitória, ambos às 16h do sábado. Um pouco mais tarde, às 18h30, o Confiança de Sergipe enfrenta o Santa Cruz. São 5:06, confirmando 5:06. Hora de mais um Band News Manaíra, segunda edição, e você participa com a gente, mandando a sua mensagem para o nosso WhatsApp, 991-11-9207, 991-11-9207. Final de tarde com algumas nuvens mais carregadas se aproximando aqui de João Pessoa. Sim, temos previsão de pancadas de chuva agora à noite. Quem está olhando ali para a direção do bairro, quem está aqui no centro da cidade e está olhando para a direção de Cruz das Armas, de Jaguari, pega o céu um pouco mais aberto. Agora olhando lá para a direção da Orla, a gente já consegue ver algumas formações um pouquinho mais pesadas. Não é que vem um temporal, mas há possibilidade de pancadas de chuva agora à noite aqui na capital paraibana. A temperatura no momento é de 27 graus. A máxima hoje foi de 29. E à noite os termômetros devem baixar até os 22 graus.
Em Campina Grande, a quinta-feira está parcialmente nublada. Não há possibilidade, pelo menos previsão, para chuva hoje à noite. Só queda nas temperaturas mesmo. Nesse momento os termômetros marcam 24 graus e à noite deve chegar aos 16.
As academias em João Pessoa só devem abrir na segunda quinzena de agosto. As informações estão chegando com o Leandro Oliveira.
As academias não voltarão a funcionar a partir da próxima semana em João Pessoa. A afirmação é do vice-presidente do Conselho Regional de Educação Física na Paraíba, o Nilo Montenegro. Ele participou de uma reunião com o secretário de Saúde de João Pessoa, Adalberto Fulgêncio. A expectativa da categoria era abrir as portas a partir de segunda-feira, quando a prefeitura deve iniciar a quarta etapa do plano de flexibilização.
Haviam passado uma ideia de cronograma para a gente, onde nós teríamos essa abertura das academias agora no dia 27, próxima segunda-feira, sem que nós pudéssemos nem debater. Não nos apresentaram uma justificativa plausível para que esses ambientes, depois de mais de 120 dias, ainda permanecessem fechados, não pudessem ter seu retorno.
Nilo Montenegro lamentou que a musculação e a aeróbica foram classificadas no projeto como atividades de lazer e não de saúde.
É sim um lugar de lazer, mas prioritariamente um lugar que promove saúde. Então todo lugar que promove saúde é também um lugar de lazer. Eu me arrisco a dizer que talvez o profissional de educação física, junto com o nutricionista e o psicólogo, são aqueles da área da saúde que mais promovem saúde. Não desmerecendo a classe médica, os enfermeiros, fisioterapeutas e todos aqueles que compõem a área da saúde, mas em termos de promoção de saúde, quem previne doença somos nós.
Agora o retorno está previsto para a segunda quinzena de agosto, entre os dias 15 e 30.
Mas se existir promessa para voltar segunda-feira, isso não vai acontecer. Eu também não creio que essas datas são precisas e que de fato isso vai acontecer. Quando você diz uma coisa e não cumpre, você perde credibilidade.
Diferente da capital, Campina Grande está mais flexível e liberou a prática de atividades físicas em ambientes fechados no início do mês. O plano de retomada segue um protocolo rigoroso. Antes de entrar, a temperatura dos alunos é medida, as máquinas são afastadas em 1,5 metros. Alguns equipamentos ficam em uma espécie de cabine e álcool em gel e lenços umedecidos ficam espalhados pelo local.
Bem, além das academias, os bares e restaurantes só devem ser reabertos. Aliás, bares e restaurantes devem ser reabertos na próxima semana em João Pessoa. As academias estavam previstas, mas como a gente bem acompanhou, elas só devem voltar a funcionar na segunda quinzena de agosto. De acordo com o secretário de Saúde da cidade, Adalberto Fulgêncio, os indicadores sanitários que acompanham a evolução da pandemia até o momento são positivos depois da flexibilização do comércio há 2 semanas.
A nossa taxa de transmissibilidade aqui em João Pessoa está abaixo de 1, mas ela pode, em 15 dias, subir para acima de 1. O que significa dizer que se isso acontecer, você vai infectar novamente, pode ter surtos. Portanto, neste momento, muita cautela. Vamos conversar com todo mundo, estamos flexibilizando e vamos abrir na medida que os indicadores, que a ciência, que o conhecimento afirme que é possível liberar isso com segurança.
A definição deve sair amanhã.
Aí vai ficar por conta do prefeito. A gente está fazendo reuniões com diversos segmentos econômicos, atividades. Não é reabertura, é flexibilização, como aconteceu com as outras atividades. Então, cada atividade que está flexibilizando, ela não está reabrindo na sua plenitude. Não é um liberou geral. Não, a gente tem que ir devagarinho, com cautela, numa perspectiva de que o vírus diminua a sua taxa de transmissibilidade.
Apesar das academias em condomínios não apresentarem uma característica comercial que daria uma certa autonomia para os síndicos reabrirem, a recomendação do secretário é que elas sigam a flexibilização do município apenas quando todas forem liberadas.
Então a gente precisa ter muito cuidado, porque os equipamentos da academia são condutores de disseminação. Então o ambiente de academia é um disseminador. Ela só pode reabrir ou flexibilizar com muito cuidado. E quando você tem um condomínio, se um condônimo entrar na justiça, você coloca em risco toda a harmonia de relacionamentos dentro de um prédio. O que é que é razoável? É que as academias de condomínios, elas também só abram quando abrirem as academias de uma maneira geral.
Para dar conta dos pacientes com coronavírus, a capital tem 311 leitos de enfermaria, com atualmente 35% da capacidade total, e cerca de 176 vagas em UTIs, estando 50% ocupadas no momento. Segundo Adalberto Fulgêncio, após o fim da pandemia, parte da estrutura montada na área da saúde será aproveitada.
Então, um dos legados da epidemia é que alguns leitos serão fechados, talvez lá para o ano que vem, e outros serão aproveitados para a própria Covid, já endêmica, ou para outras doenças. Então, parte do investimento que foi feito, ele não vai ser perdido. A gestão desses processos, desses equipamentos, é quem vai ditar como vai ser o aproveitamento.
Desde o início da semana, o Ministério da Saúde enviou para combater o coronavírus em João Pessoa 60 milhões de reais, mas o município investe por mês uma quantia de 50 milhões de reais.
A gente continua falando sobre a flexibilização das atividades do comércio aqui na região metropolitana de João Pessoa. A gente vai agora para a cidade do Conde para saber como estão essas medidas, em que pé está andando a volta às atividades ou a algumas atividades lá na cidade. E a gente está na ponta da linha com a prefeita do Conde, Márcia Lucena, que conversa a respeito do momento que a cidade vive, tanto em relação à curva de contágio, quanto à segurança para reabrir os serviços e as atividades comerciais. Prefeita Márcia Lucena, seja bem-vinda ao Band News Manaíra, segunda edição. Boa tarde para você.
Boa tarde, Yuri. Boa tarde, Aline. É um prazer estar aqui com vocês, conversando sobre esse tema, né, que é tão importante de ser debatido o tempo todo para que vá ampliando a nossa consciência, né?
Pois bem, até agora, quais já foram as atividades que foram retomadas? A cidade, ela ainda está em um regime apenas de funcionar serviços essenciais, ou quais outras atividades, além destes serviços, já estão funcionando e como é que está o cronograma de reabertura ou de flexibilização?
Então, nós estamos, além dos serviços essenciais, com as igrejas, né, funcionando com uma série de protocolos, mais os 30% que também constam no decreto do governo do estado, e cabeleireiros e barbearias, né? Os demais setores, nós continuamos com eles fechados, né? Porque nós temos uma particularidade dentro da região metropolitana. Nós somos a única cidade da região metropolitana que não tem hospitais, nem tem, em consequência disso, UTIs e tudo. Nós estamos até construindo uma área para ter uma área específica do Covid, né? Mas isso está em andamento e hoje nós não temos como acudir a população se isso perder totalmente o controle, né? O contágio, enfim, a gente tem feito um controle muito grande, porque o Conde é uma cidade turística. É uma cidade em cima de João Pessoa, como todas da região metropolitana, mas é uma cidade turística. E se a gente não tiver o controle forte sobre isso, a gente perde completamente o rumo, né, desse processo. E isso pode trazer um dano muito grande à população que é radicada mesmo aqui, né? Que nós temos uma população flutuante, mas nós temos a população de 25 mil habitantes, que é a população do Conde, e que destes 15 mil pessoas vivem em extrema pobreza. Então, se quem vai e vem, trouxer o vírus, que é assim que ele caminha, né, e atravessa as fronteiras, se isso acontece, a população residente aqui vai sofrer muito. Então, é minha obrigação resguardar essa população.
Então, no caso, esse é o motivo que a senhora decidiu manter o endurecimento das medidas, porque o município tem 590 casos, então está classificado como bandeira amarela, e isso permitiria, por exemplo, funcionamento de comércio, hotéis, pousadas, escolinhas de esporte sem contato físico, como natação, por exemplo. Ou seja, apesar de ter a permissão para flexibilizar, a senhora decidiu manter o endurecimento das medidas por essa questão, né? Por não ter uma UTI, não dispor de uma unidade hospitalar com UTI para casos de Covid, e também pela questão de ser uma cidade totalmente turística.
Exatamente. Eu, na verdade, Aline, eu até lamento um pouco essa quebra de unidade da região metropolitana, porque eu não vejo, sinceramente, nenhum motivo para estar abrindo as coisas dessa maneira, né? Das pessoas estarem correndo para shopping, para o comércio. Eu não vejo, nós não temos, a Paraíba está lá configurando no Nordeste, é aquele ponto vermelho no Nordeste, né? Nós não temos nenhuma situação que aponte para essa flexibilização. Agora, é muito difícil também para o Conde, sozinho na região metropolitana, sustentar essa situação, né? Então, é evidente que a gente vai ter que acabar cedendo, porque a pressão e a força é maior do que a gente. Para você ter uma ideia, a guarda municipal que faz as barreiras de contenção, né, nós não temos condição de, com o efetivo da guarda, fazer a barreira de contenção, cuidar das praias e das pousadas fechadas, estar olhando o comércio, se as pessoas estão usando máscara na rua, a gente não tem efetivo para isso. A gente precisa ter uma população consciente, mas o trabalho que eu tenho ao longo da semana, né, que a equipe, todos nós temos, de conscientizar a população, no fim de semana, isso é derrubado, porque quadriplica o número de pessoas aqui, que na verdade vem tem casas aqui, aí vem com familiares, com amigos, aí vem fazer festa e tudo. Então, essa dificuldade para nós, ela é muito grande. E se a região metropolitana age conjuntamente, é uma coisa, mas se eu fico sozinha, isolada, tentando fazer essa contenção e essa proteção, então é difícil. Nós tivemos um trabalho realizado pelo professor Rodrigo Viana, que ele trabalha com estatística na Universidade Federal e Saúde Pública, e ele fez um trabalho específico aqui para o Conde. E nós vimos que nesses dias que nós estamos, nesses 15 dias que nós estamos vivendo agora, é o período que a nossa curva está mais acentuada. Então, se a gente tivesse cedido como as outras cidades cederam, se tivesse seguido essa coisa que todo mundo está seguindo, a gente, no final desse mês de julho, nós teríamos aqui em torno de 3 mil casos, né? Se a gente mantiver a coisa mais apertada, a gente vai ter um aumento aí de uns 800 casos ao todo, né? A gente está com quase 600, vamos ter 800 casos no final desse mês, né? É uma diferença absurda, né? Agora você imagina uma cidade que você não tem hospitais, que para fazer a regulação com João Pessoa é uma luta para a gente conseguir regular a entrada de alguém em um hospital. Eu tenho aqui 3 mil casos, como é que eu vou acudir essa população, né? Como é que eu vou ajudar essa população? Eu tenho consciência de todo o sofrimento da parte econômica, principalmente do pessoal que lida com o turismo, das academias de ginástica, do comércio, enfim. Está todo mundo sofrendo muito com essa situação. Mas a minha obrigação é olhar mais fundo e mais para frente. Então, se eu tenho um estudo que mostra que o aumento de caso poderia ser tão radical se eu tivesse aberto dentro desses 15 dias, eu tenho obrigação de aguentar o que for, mas sustentar essa situação. Aí, nesses próximos 15 dias, que nós estamos vivendo aqui desde esse último decreto, né, nós demos 15 dias para ele, então, nisso daí, segundo o trabalho do Dr. Rodrigo nos apresentou, isso, ela vai melhorar, essa curva vai perder a velocidade, né? Então, aí dá para a gente pensar em fazer protocolos de abertura de outros espaços, né? E nós estamos ouvindo as pessoas para isso. Nós tivemos ontem com o pessoal de turismo, ou foi antes de ontem, não lembro bem, com o trade turístico, né? Que é o lugar, o setor que está sofrendo mais. Nós tivemos com ele, eles queriam ouvir de nós, por exemplo, nós vamos abrir tal dia. Mas, na verdade, eu tenho que partir de dados concretos, porque eu estou lidando com a responsabilidade da vida das pessoas. E eu sei que o comércio é difícil, é penoso, é triste, muita gente fechando no mundo todo, os pequenos comércios e tudo, os pequenos investimentos, mas isso se recupera com a vida. Você trabalhando, recupera de novo. Agora, a vida não se recupera. Se você morrer, não recupera a vida, né? Então, a gente tem que botar isso em primeiro lugar.
Prefeita, a gente traria aqui, mas acredito que nessa sua fala a senhora já respondeu, né? A reclamação de muitos ouvintes que entram em contato com a gente pelo WhatsApp para falar sobre questão de transporte público. Eles falam que nenhuma linha de ônibus está rodando em Jacumã, que pediram para perguntar se há alguma previsão. Mas a senhora acabou respondendo que será necessário esperar essa queda nos índices de infecção da Covid na cidade para poder se pensar em qualquer tipo de flexibilização, não é mesmo?
Exato. Olha, e com relação ao transporte público, nós não temos municipal. O transporte que tem aqui, ele é intermunicipal. E quem determina isso é o DR, com a empresa. Então, se está tendo ou se não está tendo, não tem nenhuma responsabilidade da prefeitura. Embora eu ache importante mesmo não ter.
Então, não é de responsabilidade de vocês,
não,
né?
Não é de nossa responsabilidade. Isso é um contrato do DR com a empresa de ônibus, entendeu? Agora, uma coisa que é importante a gente ressaltar é que mesmo sem ter UTI, mesmo sem ter hospitais e mesmo com os casos crescendo, a contaminação crescendo, nós estabilizamos o número de óbitos. Isso significa dedicação, trabalho e assertividade. E é isso que nos interessa. Contagiar vai acontecer. O contágio vai acontecer. O que a gente quer é que não tenha mortes. Agora, se o contágio ele fica muito grande, a gente perde essa capacidade que nós ainda temos hoje de estar na casa das pessoas, cuidando delas em suas residências. Porque as pessoas, a gente está monitorando com um programa que a gente tem chamado Sentinelas da Saúde, nós estamos monitorando essas pessoas com sintomas ou aquelas que já foram confirmadas em suas casas, orientando isolamento, orientando tratamento. E com isso a gente tem controlado e evitado as pessoas irem para os hospitais em João Pessoa. Isso não é bom só para o Conde, isso é bom para a Paraíba inteira, porque a gente é apenas uma cidade que deixa de usar de forma muito efetiva esse instrumento, né, tão necessário agora, que são as UTIs, os respiradores e tudo mais. A gente não está afogando, vamos dizer assim, a rede hospitalar de João Pessoa, né? Então, além disso, nós estamos conseguindo segurar o número de óbitos. Nós temos crescido muito no contágio, mas os óbitos permanecem em 8 pessoas. E dessas, tem algumas, acho que umas 4 ou 5, que nem passaram pelo nosso sistema de saúde. Já adoeceram e foram direto para uma UBS em João Pessoa. Então, a gente só veio saber depois do óbito. Então, não procuraram o nosso apoio, o nosso tratamento. Então, a gente tem tido um trabalho muito grande e eu aproveito o espaço que vocês estão me dando, agradeço demais, para fazer um apelo a essa população flutuante, a essa pessoa que tem casa aqui no Conde. Dê um tempo, não venha para cá. Não vem agora, espere um pouco para poder a gente salvar mais assim, a situação dessa população.
A gente agradece muito a sua disponibilidade em conversar com a gente, prefeita. Conversamos com a prefeita do município do Conde, Márcia Lucena.
Eu que agradeço, obrigada, boa tarde.
São 5h27, a gente volta já.
Você está ouvindo Band News Manaíra, segunda edição.
5:29, estamos de volta. Sobe em 34% o número de médicos infectados pela Covid-19 na Paraíba, segundo o último boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde. O número passou de 399 para 536 entre os dias 24 de junho e 22 de julho. Já o índice considerando todos os profissionais de saúde diagnosticados com coronavírus, teve uma alta de 58%, crescendo de 3.070 para 4.869 no mesmo período. Os técnicos de enfermagem e os enfermeiros aparecem entre as profissões mais atingidas, conforme os últimos balanços.
A PBGás anuncia que vai reduzir em 15,7% o preço médio do gás natural a partir do próximo mês. Os valores aprovados pela Agência Reguladora da Paraíba incluem uma queda de quase 17% no preço do gás natural veicular, o GNV. A tarifa do gás natural comprimido vai cair quase 20%. Já a queda no setor comercial chega a 9,4% e no setor residencial 6,8%. A redução deve beneficiar cerca de 20 mil clientes de todos os setores.
4 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Santa Rita e no Litoral Norte contra uma quadrilha que aplicava golpes em correntistas da Caixa Econômica Federal. Os mandados foram em endereços de pessoas que já tinham sido presas pela Polícia Federal há quase um mês. A ação consistia na sabotagem dos caixas eletrônicos. De que forma? Os criminosos colocavam objetos para impedir a leitura dos cartões para dar impressão de defeito nos caixas. E logo acima colocavam um papel informando um suposto número para suporte. O número, na verdade, era o de um dos membros da quadrilha que convencia os clientes a informar a senha dos cartões. Segundo a Polícia Federal, a quadrilha agia em fins de semana e feriados para não levantar suspeitas, tanto de policiais quanto de funcionários da Caixa.
Dados da PNAD contínua do IBGE apontam que em junho, 504 mil pessoas que não têm ocupação não chegaram a procurar emprego no estado por causa da pandemia do coronavírus. A maior parte delas alega que gostaria de trabalhar, mas não encontra oportunidades na região onde mora. Em maio, a pesquisa identificou que havia 485 mil pessoas que não procuraram emprego por esses motivos. A alta entre maio e junho chegou a 4%. A Paraíba ficou com a quarta menor taxa de pessoas empregadas ou procurando emprego, ou seja, com baixa participação na força de trabalho nacional.
Quase 3 milhões de eleitores na Paraíba vão às urnas para escolher vereadores e prefeitos, segundo o Tribunal Regional Eleitoral. João Pessoa mantém o maior colégio eleitoral do estado, com aproximadamente 522 mil pessoas aptas a votar. As mulheres são maioria. Reportagem de Leandro Oliveira.
A Paraíba tem quase 3 milhões de eleitores aptos a votar. A maior parte desse número é de mulher. João Pessoa, a cidade mais importante nas eleições, segue essa estatística. São 289.608 votantes contra os 232.661 homens. Ao longo dos últimos anos, o perfil do paraibano que está votando mudou com o envelhecimento da população. Aqui, a faixa etária do eleitorado está dos 18 aos 40 anos e dos 41 aos 55. Uma curiosidade é que aqui na capital, o número das eleitoras acima dos 79 anos, público que não é mais obrigado a votar, é maior do que o de adolescentes de até 17 anos. Como explica a coordenadora da Corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral, Vanessa do Egito.
Os eleitores que não são obrigados a votar, né? Os eleitores jovens com menos de 18 anos, houve um decréscimo na quantidade de eleitores. Enquanto na última eleição municipal, 2016, eram 75 mil jovens menores de 18 anos, entre 16 e 17 anos, agora são 54 mil. Então houve um decréscimo de aproximadamente 30%. Mas também é difícil a gente comparar as duas eleições, apesar de serem municipais ambas, porque agora a gente está em frente a uma pandemia. Isso modificou muito a procura da Justiça Eleitoral. Ela ficou mais restrita às pessoas que tinham realmente a obrigação de votar.
Quando o assunto é a escolaridade, o eleitor paraibano é formado em maior parte por pessoas com nível médio e fundamental.
Infelizmente, quase metade do eleitorado paraibano está entre analfabetos, leia escreve e primeiro grau completo. Quase a metade. soma cerca de 1.400.000 eleitores.
Não foi só o perfil do eleitor paraibano que mudou, as eleições municipais deste ano também. Para quem estava acostumado no antigo modelo, vai ter que se adaptar. A biometria é uma conquista e característica da tecnologia empregada no processo eleitoral brasileiro, por exemplo, não vai ser utilizada este ano. Segundo o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, a medida atende a um estudo de especialistas em saúde para prevenir a contaminação da Covid-19.
Nós não estamos abandonando a biometria, mas apenas estamos adaptando a nossa vida contemporânea às circunstâncias da pandemia e ao compromisso que o Tribunal Superior Eleitoral assumiu de proporcionar o maior grau possível de segurança para a população.
As eleições municipais devem acontecer nos dias 15 e 29 de novembro, primeiro e segundo turno, respectivamente.
Após uma série de reuniões entre representantes do MDB e do Cidadania em Guarabira, o deputado estadual Ranieri Paulino resolveu entregar o cargo de líder da bancada de oposição na Assembleia Legislativa. Em entrevista ao Band News Manaíra, primeira edição, hoje de manhã, o MDBista alegou que a decisão tem o objetivo de não impedir uma provável aliança entre os dois partidos nas eleições de Guarabira.
A maioria dos partidos de oposição em Guarabira, a maioria, estão na base do governo. Então, como Roberto Paulino está na busca de alianças, dialogando, conduzindo esse processo eleitoral, para não criar nenhum tipo de empecilho, nem a Roberto Paulino, nem criar nenhum tipo de constrangimento à minha bancada de oposição, achei por bem entregar a liderança.
Ele adiantou que o desejo do MDB municipal é que as oposições, que hoje têm 3 pré-candidaturas na cidade, disputem as eleições com apenas um candidato.
Porque nós combinamos, os colegas, que o parlamentar, cada um passaria um ano na liderança. Pediram para eu continuar por mais um período e assim foi ficando, né? Mesmo estando vencido, foi ficando. Mas é importante que nesse momento agora, que se avizinham as eleições, né, todos se sintam, eu acho que num ambiente que possa fazer as discussões, as reuniões, né? É muito estranho um líder da oposição, por exemplo, se eu for ter uma reunião com integrantes do Cidadania ou do PDT, mesmo que seja em Guarabira, mesmo que seja localmente.
Além disso, Ranieri ainda afirmou que a permanência dele no cargo já estava fora do prazo de validade.
Preferencialmente, nós vamos dialogar com essas 2 candidaturas remanescentes. Tanto a doutor Cidadania, que é Humberto Meirelles, o pré-candidato, e é legítimo que o PDT apresente os seus nomes, o seu plantel. Eu vou buscar dialogar com eles para nós fazermos uma ampla aliança de frente de oposições.
Em contato com a reportagem da Band News FM Manaíra, a deputada estadual Camila Toscano, do PSDB, revelou que o nome do novo líder da oposição deve sair em breve. Vale lembrar que Camila Toscano integra o grupo que é diametralmente oposto ao grupo de Roberto Paulino, que é o do pai dela, o ex-prefeito Zenóbio Toscano, que faleceu em junho, e do atual prefeito, que é o Marcos Diogo, que era vice de Zenóbio. Então, e Camila Toscano, inclusive, também era vista até com uma possibilidade de disputar as eleições. Ainda não existe a definição por parte do grupo se vai sair o Marcos Diogo, se vai sair um outro candidato ou uma outra candidata, mas tem essa reviravolta agora no bloco da oposição na Assembleia Legislativa, com vistas às eleições de Guarabira.
Política com Rejane Negreiros.
E é sobre a decisão de Ranieri Paulino, que Rejane Negreiros conversa com a gente na coluna de hoje.
Eleições 2020. Enquanto a cidadania do governador João Azevedo não toma uma posição na capital, em vários municípios do interior a coisa é bem diferente. A pré-campanha já está pegando fogo. Guarabira, por exemplo, as articulações estão avançadas em torno de uma aliança entre o Cidadania e o MDB. O primeiro passo, ou talvez o mais importante, mais sintomático, partiu do deputado Ranieri Paulino, que abriu mão da liderança da oposição na Assembleia Legislativa em troca do apoio do governo do estado à candidatura do pai dele, Roberto Paulino, à prefeitura do município. Esqueça o romantismo que beira o imaginário coletivo quando a gente fala de política partidária, de esquerda, de direita. O que tem peso aqui nessa relação é de ordem pragmática. A aliança é estratégica. O que os Paulino querem é derrubar Marcos Diogo do PSDB, ou seja, eles querem derrubar os tucanos, né? Marcos Diogo é vice lá em Guarabira, assumiu a prefeitura com a morte de Zenóbio Toscano. Em Guarabira são dois grupos. Eles rivalizam e se intercalam no poder já há anos. A morte recente de Zenóbio Toscano deu um grau nos planos da oposição. Até porque Camila Toscano, deputada, filha de Zenóbio, não pode concorrer e fazer valer a força do sangue e do nome por força da legislação eleitoral. Prato cheio pro MDB, que quer Beto Meirelles do Cidadania como vice e Roberto Paulino na cabeça da chapa. O arco de alianças inclui ainda o PDT de Lígia Feliciano, a vice-governadora. Para formar essa composição, claro, Ranieri não pode ser o líder da oposição. Ele permanece no grupo, mas como peça meramente acessória, sem fazer barulho, sem cutucar feridas. Bom para João Azevedo, que com uma tacada só esvazia a oposição na Assembleia e ganha apoio forte em Guarabira.
Você está ouvindo Band News Manaíra, segunda edição.
Cinco horas 42 minutos. O prefeito Luciano Cartacho marca para amanhã, às 10h30 da manhã, o anúncio das novas medidas do plano de flexibilização de João Pessoa. A expectativa é de que seja confirmado o avanço para a quarta fase de reabertura de serviços e estabelecimentos. O anúncio vai acontecer em uma transmissão ao vivo pelas redes sociais no Paço Municipal.
Paraíba tem o terceiro maior número de jovens infratores que testaram positivo para coronavírus enquanto cumpre medida socioeducativa. Dados do Conselho Nacional de Justiça apontam que, ao todo, 63 casos foram confirmados no estado até o dia 20 de julho. O levantamento teve por base os grupos de monitoramento e fiscalização do sistema carcerário dos tribunais de justiça. Já 75 servidores testaram positivo para Covid-19 no sistema socioeducativo do estado, sem nenhuma morte.
Mais três comarcas podem ser desinstaladas na Paraíba em uma sessão marcada para a próxima quarta-feira do Tribunal de Justiça do Estado. A pauta inclui a extinção das comarcas das cidades de Caiçara, Pirpirituba e Uiraúna, além do segundo juizado especial misto de Souza. Caso a ideia seja aprovada, os processos de Caiçara seriam transferidos para a comarca de Belém e os de Pirpirituba para Guarabira. A comarca de Uiraúna seria agregada à de Souza. O motivo, assim como em outros casos, é a baixa quantidade de processos que tramitam nas comarcas e a redução de custos.
A UFCG altera o calendário do período letivo suplementar, o chamado semestre 2020.3. O plano de atividades remotas agora pode ser entregue pelas unidades acadêmicas até o dia 14 de agosto. Esse prazo começou na última segunda-feira. Já o período de matrículas será realizado de 28 a 31 de agosto e as aulas serão iniciadas em 1º de setembro. O período suplementar inclui apenas atividades online e não é obrigatório, mas não é oferecido a alunos que vão entrar em cursos a partir do segundo semestre.
São 5h44, você continua com a gente aqui na Band News FM Manaíra e a gente vai relembrando os os trechos de flexibilização, pelo menos as fases de flexibilização que a cidade de João Pessoa deve se submeter, ou já passou e pode se submeter a partir da quarta fase. A gente amanhã, repito, vai ter o anúncio por parte da Prefeitura de João Pessoa de novas medidas na flexibilização dos estabelecimentos comerciais, das atividades, as chamadas não essenciais. E a gente, nessa terceira fase, já teve uma abertura mais ampla. Eu estou tentando pegar aqui o mapa completo das fases, das quatro fases que a Prefeitura de João Pessoa estabeleceu. Porque aí a gente já vai ver. Pronto, tá aqui, a Aline Guedes já está nos auxiliando aqui. Na quarta fase, a gente vai ter alguns serviços que estavam fechados, vão poder reabrir. Havia a previsão de que academias, cinemas e teatros, atividade e também as aulas presenciais, elas, no quarto estágio, fossem liberadas mediante novos protocolos.
As aulas, o prefeito já adiantou
que
não vai voltar, não voltarão agora.
Pelo menos a rede municipal,
isso.
Elas não voltam agora. E as academias, a informação que a gente trouxe direto do Conselho Regional de Educação Física, as academias também só devem voltar no dia 15. Então, há uma expectativa para esse anúncio da quarta fase, mas que ele plenamente só deve acontecer a partir do dia 15 de agosto. Porque uma das atividades previstas naquele primeiro mapa apresentado pela Prefeitura era de que nessa nova fase a gente teria, sob novos protocolos, a abertura de estabelecimentos como academias, cinemas e teatros e também as aulas presenciais, mas isso ainda deve respeitar um esquema mais cauteloso, a gente pode chamar assim. Não haveria essa abertura. A gente vai saber ainda, na verdade, nesse anúncio de amanhã, se de fato vai haver um avanço para a quarta fase do plano de flexibilização ou se serão feitos apenas alguns adendos, se serão feitas algumas modificações, outros estabelecimentos que poderiam, que não estão habilitados a funcionar, podem funcionar de maneira plena, ou havendo uma flexibilização dos próprios protocolos, enfim. Isso vai ser anunciado amanhã, 10h30 da manhã. Então, a gente traz isso porque, comparando com o primeiro cronograma da Prefeitura, caso seja anunciada essa passagem para a quarta fase, a gente já tem ali a previsão do que vai reabrir nessa passagem de estágios. Então, amanhã, repetindo, 10h30 da manhã, no Paço Municipal, uma live com o prefeito Luciano Cartacho vai anunciar essas novas medidas, que podem ser ou não uma passagem para uma quarta fase do plano de retomada da economia aqui na capital.
Os condomínios são obrigados a cumprirem regras sanitárias sob pena de multa. Leandro Oliveira.
Imagine a dificuldade da síndica Valquíria Ribeiro, que está no primeiro mandato de um condomínio clube em meio a uma pandemia. São 240 famílias para dar conta. Um dos primeiros desafios dela foi conscientizar os moradores sobre o uso obrigatório da máscara ao entrar e sair.
A princípio foi muito difícil. Os moradores foram entendendo aquela preocupação inicial, que muitos não aceitavam. E aí a gente teve uma perda, teve um morador que faleceu. E isso, assim, foi muito doloroso, né? Para mim, para os vizinhos, para todo mundo. Um rapaz jovem, de repente, perder a vida.
Agora, neste período de flexibilização, a atenção é redobrada por conta de um decreto estadual regulamentando as normas de convivência em todas as áreas destes ambientes, sejam abertas ou fechadas. Além do devido distanciamento entre as pessoas, o especialista em direito condominial, o advogado Vladimir Minar, alerta para o uso dos salões de festas, jogos e academias.
Devido a não ter uma boa ventilação ou depender de um ar-condicionado, esses aí têm um maior cuidado, né? Lembrando que a disseminação ainda está sustentada, os números têm caído, mas assim, qualquer contágio, qualquer contaminação no condomínio, ele pode vir a trazer problemas para o síndico.
Por isso, a comunicação e o diálogo entre o síndico e os condôminos é fundamental. É o que conta a gerente Valquíria Ribeiro. Para ter acesso às piscinas, quadras e parques, só por agendamento.
Uma hora por família, as áreas abertas. Então, a gente abriu as três piscinas, a quadra, a praça fitness, o parquinho, o minicampo e a mini quadra. O resto continua fechado, brinquedoteca, sala de musculação, né, academia, salões de festa, continuam fechados.
Mesmo com as novas exigências e cobranças, a moradora Hariane Arruda aprovou as regras.
E os agendamentos são feitos no dia. Exemplo, se eu vou querer usar a piscina às 10 da manhã, eu tenho que descer na portaria, ver as tabelas do dia e assinar o nome, o nome do apartamento na hora que eu quero. Eu não posso agendar hoje para usar amanhã. Você usa. E apesar da abertura, o que eu percebo é que a procura ainda não é tão grande assim.
Mas não é só isso. O especialista no assunto, Vladimir Minar, lembra que agora deve ser elaborado e cumprido nesses locais um plano de enfrentamento à doença.
E aí a gente sempre aconselha a olhar sempre os decretos estaduais e municipal com relação às questões de distanciamento, dos dispensas de álcool 70%, essa lei também traz uma obrigatoriedade.
Por enquanto, a síndica Valquíria Ribeiro não reclamou de problemas durante a fiscalização.
Sem querer alguém esquece ou passa a máscara, e aí eu delicadamente interfono e peço, olha, você esqueceu, agora é realmente obrigatório.
A lei ainda obriga o descarte correto de luvas, máscaras e lenços. Eles deverão ser lacrados em sacolas plásticas para impedir a infecção do profissional de limpeza. Caso contrário, isso pode gerar uma multa de R$2.000 a R$4.000 e o síndico pode cobrar do condômino.
Seu caminho.
Finalzinho de tarde, as informações da CEMOB a respeito do trânsito. A gente tem trânsito fluindo bem lá pelo Viaduto do Cristo. A gente teve nesses últimos dias alguns pontos de engarrafamento por lá, tanto nos acessos aos bairros do Geisel, quanto ao José Américo, Mangabeira também. Agora tem trânsito intenso nas saídas para o Geisel, porém não no nível dos últimos dias. Ainda de acordo com a CEMOB, a gente tem trânsito intenso nos acessos ao bairro do Altiplano, no finalzinho lá da Avenida Beira Rio, chegando também à Orla. A Pedro II está com um trânsito intenso, mas ainda está andando no sentido centro-bairro, altura da esquina com a Avenida Rui Barbosa. Lá pela Orla, a gente teve ali no bairro de Manaíra uma colisão sem vítima no cruzamento da Avenida Sapé com a Eutiquiano Barreto, mas os carros já foram retirados. A CEMOB esteve no local para acompanhar a situação, como falamos, sem vítimas, danos materiais.
É um acidente, Yuri Queiroga, informado pela PRF, agora por volta das 5h15, próxima entrada do Conde. A faixa da esquerda está interditada no quilômetro 99 da BR-101, próxima entrada do Conde, no sentido João Pessoa-Recife. Segundo a PRF, é um acidente, uma colisão transversal entre um carro e uma moto. A PRF já está no local, fechou a via, fez o atendimento às vítimas e até então não informa se há vítimas fatais em relação a esse acidente. Informar também, Yuri Queiroga, inclusive passei pelo local, eu tive que fazer o retorno lá embaixo, continua o serviço de recapeamento da BR-230, está ali no quilômetro 20, próximo ao acesso a Pedro II. Quando a gente vai entrar na BR-230 para pegar o acesso a Pedro II, está totalmente bloqueado aquele trecho, sentido João Pessoa-Bahia. Então, quem precisa pegar a Pedro II tem que ir lá embaixo fazer o contorno, está provocando trânsito bem lento no local. Ontem, muitos ouvintes aqui mandando mensagens, Yuri Queiroga, bem... como é que eu posso dizer? Impacientes, né?
No mínimo, né?
No mínimo, para a gente usar um eufemismo aqui, dessa obra está sendo feita, né, nesse horário, de manhã e pela tarde. Ontem, 6 da noite, o serviço ainda continuava sendo feito, obstruindo uma via da BR, um horário de rush. E o trânsito estava terrível ontem na BR-230. Todos os dias, a gente vem acompanhando os ouvintes sofrendo com trechos de congestionamento, justamente nos pontos, logicamente, né, onde está acontecendo esse serviço de recapeamento.
Olha, tem participação aqui no nosso WhatsApp 991119207, o Áquila de Araújo, lá de Manaíra. Mais uma vez, a gente está recebendo a demanda de árvores perto da travessa Iaiá de Amorim Coutinho, lá no Miramar, que tem o risco de cair, e principalmente quando chove. E é perto da casa de uma parente, de uma tia do Áquila. Ele nos fala que já foi feito... A gente lembra até que...
Sim, a gente falou sobre essa questão, solicitação da poda, né?
Solicitação da poda, solicitação de um laudo da Seman para que a... Para que outra secretaria fizesse a obra, acho que a CEDURB.
Isso.
A CEDURB fizesse essa obra. E ele mais uma vez nos manda aqui as fotos e diz que a situação continua. Continua do jeito que ele já nos relatou, pelo menos duas vezes. Então, de novo, fica o recado para que a situação seja resolvida antes que aconteça um mal maior, antes que aconteça algum acidente. E pior que isso, ele faça vítimas. Então, de novo, falando aqui o endereço, é a Travessa Iaiá de Amorim Coutinho, lá no bairro de Miramar. A demanda é uma árvore que tem o risco de cair, de acordo com o nosso ouvinte Áquila de Araújo. E esse risco seria de cair em cima de uma casa. Então, a gente repete essa demanda e lembra que, de acordo com o nosso ouvinte, a Seman já foi notificada e já tinha falado que iria elaborar um laudo técnico para que, então, essa demanda fosse entregue à CEDURB, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Para a gente fechar o nosso Band News Manaíra, segunda edição, a gente fala de Copa do Nordeste. Botafogo classificado para as quartas de final. E o rescaldo é o seguinte: as quartas terão, no sábado, às 16h, lá no estádio Barradão, Ceará e Vitória. Aliás, no Pituaçu, quer dizer. Ceará e Vitória, esse jogo vai ser no Pituaçu. E no Barradão, a gente vai ter Fortaleza e Sport. Esses jogos vão ser no sábado, às 16h, repetindo. No sábado, às 18h30, no estádio Joia da Princesa, lá em Feira de Santana, tem Confiança e Santa Cruz. E às 21h30, voltando ao estádio de Pituaçu, em Salvador, tem Bahia e Botafogo. O Botafogo vai jogar no sábado contra o Bahia. É partida única, valendo uma vaga nas semifinais da Copa do Nordeste. Jogo lá no estádio de Pituaçu, onde ontem o Bahia goleou o Náutico por 4-1.
Yuri Queiroga, conforme você vem acompanhando a postura do Botafogo da Paraíba, tem chance nesse final de semana?
Chance tem, mas o Bahia é franco favorito. Pelo futebol que o Botafogo está entregando nessas últimas partidas, o Bahia é franco favorito. Mas, porém, todavia, no entanto, o Botafogo está começando a pegar a manha da Copa do Nordeste. E pelo fato de ser um atual vice-campeão, de conhecer os caminhos para se chegar à final, quem sabe não se encontra em campo contra o Bahia. Agora vai ser difícil. o que o Bahia jogou ontem contra o Náutico, se você for considerar que é uma equipe que está voltando de 4 meses parada, foi coisa de se assustar. O nível técnico ontem do Bahia, entregue em campo, foi bem bacana. E hoje, boa parte daqueles jogadores já estava em campo de novo, só que jogando pelo Campeonato Baiano. Veja só, jogaram ontem pela Copa do Nordeste e hoje já tiveram em campo de novo pelo Campeonato Estadual.
E ótimo desempenho, mesmo assim.
Vou inclusive olhar o resultado aqui, quando foi o jogo do Bahia. Perderam do Atlético de Alagoinhas de 1-0. Então, acho que a estratégia em termos de campeonato estadual não deu muito certo, não. O time foi diferente, os reservas de ontem entraram como titulares. Hoje tinha jogador suspenso ontem, que pôde ser utilizado hoje na outra competição. Sim! E o gol do jogo, o gol do Atlético de Alagoinhas, foi do interminável Magno Alves, o Magnata. Jogou aqui no Ceará, no Fluminense. Cara, foi quem definiu a parada lá. 6-1, eu digo até amanhã.
E eu até logo, vem aí o É da Coisa com o Reinaldo Azevedo, ele já tá aí dando as caras.
Já tá batendo aqui na porta. Cheiro pra todo mundo.
Valeu.
Você ouviu Band News Manaíra, segunda edição.